Enfim, é então um problema porque o objetivo principal da lei, que era então trazer as pessoas para o mercado regulado, não é conseguido porque o incentivo de apostar no mercado não regulado é muito maior. Este valor do prémio é o argumento, diria, principal, mas há outros muito importantes também, como a qualidade e a quantidade dos produtos que esta lei permite às casas de apostas oferecerem. Estão limitados a quantidade de jogos, de eventos que os apostadores podem apostar. E depois os produtos que nós, os apostadores, já estávamos habituados a apostar, não, embora estejam previstas na lei, ainda não, alguns deles ainda não foram, ainda não saíram em decreto de lei, ainda não estão disponíveis para nós apostadores, ou seja, a única forma dos apostadores poderem continuar a utilizar esses serviços é no mercado não regulado. Pronto, então a nossa petição visa garantir que, tal como a própria lei prevê, passado 2 anos, se faça uma revisão da mesma lei para poder melhorar então estes aspectos menos positivos, e pedíamos então que fossem tidas em conta que este modelo de taxação não é o mais adequado e que finalmente então pudéssemos colocar à disponibilidade, à disposição dos apostadores portugueses, os produtos que estes conseguem no mercado não regulado, os produtos e a preços competitivos. Pronto, resumidamente é isto então.
Muito obrigado. Eu não sei se algum dos seus deputados tem. Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-los também. Só para esclarecer aqui algumas dúvidas, deputados, uma das coisas que consta é a questão das apostas cruzadas. Quem é que. Sim, que vem no texto da petição, não é? Que é uma das lacunas que vocês diagnosticam. Eu, neste momento, não tenho dados, mas em 2015 só em Inglaterra existia um operador legal, chamem-me assim, que fazia isto. Não sei se nos outros países, entretanto, a situação evoluiu ou não. É uma pergunta para depois vocês responderem. Isto funciona um bocado assim, peço desculpa. Se a gente agora levanta uma série, depois vocês no fim respondem-nos a nós todos. Ok? Só para efeito de. Ok, exato. Isto é a primeira vez, é sempre a primeira vez, não é problema. Bom, essa era uma dúvida que eu tinha, porque foi um capítulo que não abordou aqui e que vocês aqui falam dois capítulos: é a questão da taxação e a questão das apostas cruzadas, é o que vem na petição, ao fim e ao cabo. Bom, eu penso que há aqui um ponto de partida que é este: quer dizer, o Estado português não tem interesse em incrementar o jogo. Ou seja, não foi objetivo em 2014, 2015, quando se procedeu a esta legislação, e penso também não são objetivo hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã, que se incentive a prática do jogo junto dos cidadãos. O que se procurou foi exatamente criar um regime onde não existia, com as dificuldades todas de adaptar o regime ao normativo europeu, e eu recordo-me que esperamos cerca de 10 meses pelo ok, aqui um ok entre aspas, ou seja, pela validação da proposta portuguesa junto das instituições comunitárias, assim que foi, exatamente para haver aqui alguma harmonização. Agora, nós temos vindo a recolher um pouco é o feedback dos destinatários disto, não é? E os destinatários disto, sobretudo quando estamos a falar aqui na questão das apostas à cota desportivas, é de facto, já recebemos aqui no âmbito de uma outra legislação, quando nós adotámos aqui recentemente um conjunto de alterações à lei da transparência no desporto, tivemos a oportunidade de ouvir exatamente as federações desportivas todas que estão a beneficiar, ou seja, que estão envolvidas nas apostas online e nas apostas à cota na banca. O que significa, e o que nos vieram dizer foi exatamente uma satisfação, pelo facto de serem players considerados e de estarem a receber receitas que não tinham e que muito ajudam na promoção do desporto, que é o tal a contrapartida que o Estado entende dar ao promover isto. Isto é o que nós temos. Eu acho que, Sr. Coordenador e Sr. Deputado Pires, é que é o relator desta petição. E eu, depois de ter ouvido aqui a Associação Nacional dos Apostadores Online, Acho que faria algum sentido se o ser relator da petição concordasse, ouvirmos as empresas que estão licenciadas, para percebermos junto delas, de facto, se o prémio que pagam é menor em Portugal do que nos outros países, por força da taxação que a lei prevê. Porque esta é uma lei experimental e por isso é que a própria legislação em 2015 previa a avaliação que vocês dizem, e bem, fazer-se ao fim de dois anos para testar, para depois percebermos onde é que há acertar. Eu acho que isso, existe essa disponibilidade, com certeza, pelo menos da parte do PST, para participar nesse processo de avaliação e de melhoria, mas acho que já ouvimos as federações, estamos agora a ouvir os apostadores. Penso que será útil, até para ficarmos com o filme todo, percebermos de que forma é que a lei, essa rigidez da resposta, que é uma das coisas que vocês agora disseram também, ou seja, a dificuldade que os operadores sentem em lançar eventos diferentes. Okay? Isso também tem a ver porque nós não queremos que todos os tipos de eventos sejam passíveis de apostas. Eliminamos tudo o que é formação. E havia até essa situação que tinha acontecido num passado recente, e quando fizemos essa alteração ao nome da lei da transparência no desporto, uma vez que havia dúvidas, pôs-se mesmo esse inciso, há mesmo agora um artigo sobre isso, porque não queremos de facto que haja apostas desportivas, pelo menos eu não quero, que haja em jogos de formação, não queremos, e também no sentido de envolver o próprio desporto na definição daquilo que é apostável. Eu percebo que possa haver alguma rigidez e alguma lentidão da resposta, mas acho que resulta, sobretudo, de estar toda a gente a adaptar-se a isto. E, se calhar, a própria direção de jogos não ser tão lesta a responder. Nós tivemos também a oportunidade de ouvir aqui a entidade que gere isto, no âmbito dessa legislação da transparência, e também deu para perceber que eles próprios ainda se têm que adaptar, porque as próprias empresas... Epá, agora este jogo queremos apostar sobre isto. E a resposta tem que ser imediata, porque senão não aparece o evento, não é? Agora... Nós não podemos também aceitar, e pelo menos isso presidiu na altura, na elaboração desta legislação, é que fossem as entidades apostadoras, à revelia daquilo que é o movimento desportivo, a definir, tocure e de modo próprio, o que era apostável. Ou seja, tem que haver aqui o acordo dos jogos, dos eventos desportivos, de cada uma das federações. Até porque, como vocês também penso que sabem, da lei resulta que neste particular o Estado abdica da sua verba. Porque vai tudo para o desporto. É uma forma de promoção do desporto e de financiar. Quer dizer, as federações ficam com um FII de 15% do imposto e 85% é distribuído pelos agentes envolvidos, pelas equipas, ou pelos atletas, ou seja o que for. É por isso que quer dizer, agora... Dizer que eu revejo-me num modelo onde as federações desportivas, enquanto detentoras de utilidade pública desportiva, ou seja, a competência que o Estado delega nelas para a organização daquele jogo, sejam pessoas, entidades decisivas a dizer, opá, aposta-se o quê? O primeiro amarelo? É isso? O autogolo? Ou se o guarda-redes vai comer o hambúrguer no banco, como vimos em Inglaterra, e de facto o guarda-redes comeu mesmo o hambúrguer, e depois foi despedido. Quer dizer, há toda aqui uma rede complicada onde as apostas não podem ser um incentivo e muito menos caucionar a manipulação de jogos. Há aqui uma linha muito, muito difícil de atingir e penso que só o envolvimento das federações, dos agentes esportivos, aqueles que gerem e que têm, e que de facto, enfim, têm interesse no desenvolvimento do desporto e não do jogo das apostas, é que pode-nos dar essa garantia, que, independentemente de situações que venham a acontecer ou não, porque é o que é. E por isso, quer dizer, queria perceber de facto melhor essa questão, se a rigidez da resposta não pode ser combatida de outra maneira, penso que ouvi se calhar as entidades, e a questão do jogo cruzado, que eu tenho essa dúvida, porque de facto ficou a porta aberta na legislação, é a possibilidade, a regulamentar, exatamente porque no resto da Europa também era assim e havia só um operador a fazer as apostas cruzadas, que tem aqui de facto contornos, na minha opinião, pode ter aqui alguns contornos complicados se não for de facto bem regulado. E por isso é que, de qualquer maneira, o diploma é do verão de 2015, depois houve a alteração do governo, estamos no período dos dois anos que a própria legislação previa para proceder à avaliação, e é importante percebermos todos esses inputs para ver onde é que podemos fazer melhorias no sentido de facilitar o processo, mas não no sentido de incentivar. Não é isso que se pretende. Pretende-se que a resposta seja o mais eficaz possível, dentro da legalidade, não colocando em causa aquilo que é, de facto, a verdade desportiva e também uma coisa que acho que é civilizacional, que é não queremos um país de apostadores, queremos uma legislação que albergue aqueles portugueses que gostam e que já apostavam e que possam apostar aqui, de maneira também que o retorno das apostas possa ficar cá e, neste caso particular, nos agentes esportivos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Associação, os representantes da Associação dos Apostadores de Jogos Online, agradecer a petição que nos enviaram aqui para a Assembleia da República e fazer nós, Bloco de Esquerda, gostamos pouco de nos imiscuirmos em áreas de atividade cujos contornos não são completamente perceptíveis e as apostas é um do tipo de setores criados pelo sistema de relações sociais muito pouco transparente, dificilmente será mais transparente daquilo que é. Ou seja, é um bocado estranho, pelo menos, tentar perceber em jogos online onde é que é a fronteira que distingue os jogos regulados dos jogos não regulados. Porque se, pela própria definição dos jogos online, é muito difícil evitar, a não ser que determinados sítios da internet fossem bloqueados, o que não acontece, é um bocado difícil perceber onde é que acaba uns e começam outros. Portanto, a primeira pergunta que eu vos queria fazer tem um bocado a ver com a vossa intervenção inicial. Vocês dizem que 78% das pessoas, 68 apostam fora do circuito legal. Quais são as estatísticas? Que estatísticas são essas que vocês vos permitem quantificar dessa forma as apostas fora do circuito legal? E, portanto, desde logo, o que é o circuito legal? É o circuito nacional ou é o circuito internacional? É dentro do circuito internacional, o que é que vocês, quais são, digamos, os players legalizados que devem ser considerados para fazerem parte desse circuito de apostas? Pronto, isto são questões que têm quase de base para se tentar perceber de onde é que vêm estas estatísticas e de onde é que vem essa avaliação que vocês próprios transmitiram sobre a possibilidade ou não de captar para o circuito legal, para o mercado regulado, uma série de produtos que atualmente estão no mercado não regulado. Como é que isso se faz? Simplesmente fazendo com que as casas de apostas sejam taxadas pelos lucros e não pelas vendas, digamos, pelo volume de vendas? E será isso suficiente para mudar, digamos, a característica de regulado e não regulado do mercado de apostas? Pronto, isso era a segunda questão relativamente a isto. A terceira tem a ver com a maior casa de apostas do país, que vocês não falaram, que é a Santa Casa de Misericórdia, não é? Portanto, qual é a vossa posição em relação à Santa Casa de Misericórdia? Porque ela é depositária de uma série de apostas, online incluídas, que constituem o principal, acho eu, não sei se há mais outros organizadores com a dimensão da Santa Casa de Misericórdia. Nós sabemos que, pelas notícias, que algumas dessas apostas, episodicamente, estão um bocado toldadas por fumos de corrupção, uma prática dos vários agentes, nomeadamente os agentes esportivos, que originaram já algumas decisões sancionatórias, não é, para clubes, sobretudo de futebol. Mas isso provavelmente é extensível a outro tipo de esportes, não é? Que são suscetíveis de serem também contaminados por essa teia de convite à passagem para um, entre aspas, mercado não regulado de apostas, não é? Portanto, como é que vocês acham que isso pode ser combatido? Esses riscos e já exemplos concretos de corrupção, como é que isso pode ser efetivamente combatido? Se calhar as mudanças que, do ponto de vista da legislação penal, devem ser feitas para acomodar essa repressão em relação a esse tipo de fenómenos.
Muito obrigado. Bom, eu, enquanto deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também queria dizer algumas coisas, mas acho que já foi aqui muito dito, e sobretudo o deputado Emílio Guerreiro, que tem um conhecimento já vasto nesta matéria, por força de funções que exerceu no anterior governo, e dizer que o Estado também não tem como objetivo promover e incentivar o jogo online. Sim, isto também sai um bocado do âmbito, acho que o jogo é uma coisa que a mim também me faz alguma confusão, confesso, mas que o Estado tem a obrigação de estar atento e tentar regular o que tem que regular e tentar atuar e fiscalizar aquilo que a prática ilegal do jogo online. Nós, julgo que a sugestão do deputado Emílio Guerreiro de ouvir as empresas de apostas também faz todo sentido para nós ficarmos aqui com uma abrangência e percebermos do que é que estamos a falar. Vocês falaram aqui da alteração da base de incidência do imposto. Que tipo de alteração é que estamos a falar? E se também falaram de que 65% ou 60% e tal, 68% dos apostadores estão num circuito ilegal, e também gostava de saber como é que vocês têm acesso a esses dados. E, sobretudo, se também se tem uma noção, já que tem essa noção de que são 68%, se tem uma noção do valor do número de, ou do valor das apostas de que estamos a falar no circuito ilegal. E, depois também falar, dizer que relativamente às apostas cruzadas e que falta essa regulamentação, e pela conversa que já tivemos antes desta reunião, isto também suscita aqui alguma atividade que pode, como falou do hambúrguer, podemos falar de algumas, num jogo de ténis em que um diz que um aposta que vai, sobretudo, promover também alguma, o branqueamento de capitais. Isso também é uma questão que nós gostaríamos de perceber melhor, como é que, de que forma é que se poderia regulamentar melhor essas apostas cruzadas, ou se esse seria, ou se terá esse o caminho, inclusive, de regulamentar essas apostas cruzadas. Muito obrigado. Passo agora a palavra.
Ok, está só aqui a tomar as notas. Pronto, antes de mais, Rui Sardinha, eu peço-vos que, se me esquecer, dizer alguma coisa em relação aos tópicos que os seus deputados levantaram, que me ajudem. Eu entendo que o objetivo do Estado não é incrementar as apostas. Nem estamos em algum momento a pedir que se façam ações de sensibilização ou de incremento do jogo. Antes, pelo contrário, ou não pelo contrário, mas o nosso objetivo é que aquelas pessoas que querem apostar, que possam exercer a sua liberdade de apostarem naquilo que querem apostar, entendendo que o jogo tem algumas limitações, desde logo, por exemplo, os menores de 8 anos, obviamente, não, mesmo que queiram apostar, entendemos que não devem poder apostar, entendemos as limitações que estão na lei, mas, enfim, o objetivo desta lei, entendíamos então que era regular uma procura que já existe e uma realidade que já existe. Exato, ok. Estamos de acordo. Em relação a apostas cruzadas, de uma forma geral, e outras apostas que não existem no, na esfera legal, elas existem no ilegal e as pessoas não deixaram de procurar e de fazer essas apostas? Força.
Vou precisar aqui uma coisa, peço desculpa, Sr. Presidente, mas quando fala no ilegal, estamos a falar que é em sites legalizados de apostas sediados em outros países ou que são ilegais aqui e nos outros países? Só para percebermos a baliza. Ou seja, não. Eu enquanto apostador, porque eu não posso apostar, não okay. É? Eu como sou deputado não posso apostar. Embora tenha sido, tenha estado no processo legislativo e por isso na prática não sei como é que... Não arranjo, se o Heitor arranja, eu não arranjo. Não, mas do ponto de vista prático, ou seja, para percebermos melhor o que é quando se refere ao ilegal ou ao ilegal, quando diz é o ilegal, ilegal mesmo, ou seja, ilegal aqui em Espanha, em França, em Inglaterra, ou que é mais vantajoso o apostador português apostar num site legalizado, um operador licenciado em Espanha, França ou Inglaterra.
Ok, nós estamos a falar de apostar em sites legalizados noutros países que não em Portugal. É ilegal, porque o que a lei diz é que só podemos apostar nos sites que o turismo... Exato.
Está no apostador no território português.
Se o seu deputado quiser apostar, pode apostar desde que não esteja cá. De férias, mesmo de férias, não poderá apostar lá fora? Ok, eu acredito na sua palavra. Ok. Mas o placar só pode apostar aqui em Portugal, mas lá fora, se for de férias, provavelmente... Mas enfim, é outra conversa então. Não, mas é isso, é esta percepção que nós apostadores temos, que estamos a apostar... Ainda bem que levantou essa questão, eu agradeço, porque nós estamos a apostar em algo que é legal noutro país, mas que nós aqui em Portugal, por alguma razão, é considerado ilegal. Ou seja, eu quando... Por exemplo, eu... que além de presidente da Associação Nacional de Apostadores sou apostador também, tenho tristeza de não poder fazer a minha atividade no meu país e eu tenho por mim que sou uma boa pessoa, que não sou criminoso, não estou a fazer nada de mal, eu nunca joguei sequer, nunca entrei num casino, não sou um viciado no jogo, não tenho qualquer problema, tenho uma vida social estável e não posso desenvolver esta atividade no meu país. Isto é algo que, e tal como eu, muitas outros apostadores, há algo que percebemos que não, há aqui qualquer coisa que não está bem, ok? Eu, enfim, felizmente tenho a minha vida estabelecida na Inglaterra e posso desenvolver a minha atividade desde lá, mas há outros utilizadores que não podem fazer, outros apostadores que não podem fazer, e então a única forma de continuarem a fazer as apostas deles que estavam habituados a fazer e que têm aquela percepção que não estão a fazer nada de errado é então utilizarem outros sites que não estão legalizados em Portugal, não lhes é possível ter licença em Portugal e continuarem a fazer as suas apostas. Ou seja, o que eu queria aqui dizer é que não é pelo facto de não estar legal que se vão deixar de fazer apostas. Elas existem na mesma, ok? Não estão... Fogem ao controle do Estado. Quando, e foi um tema abordado por vários de vós, e que é uma preocupação nossa também, que tem a ver com a manipulação de jogos, eu peço que entendam que se hoje uma organização criminosa quiser manipular um jogo em Portugal... Mesmo que o faça, não vai ser, não vai apostar aqui em Portugal, porque os prémios não compensam, ou seja, podem na mesma fazer a manipulação de jogos e fazer essas apostas num sítio legalizado ou não legalizado, depende da organização e dos objetivos, mas essa manipulação pode na mesma ser feita. Agora, qual é a vantagem do mercado estar legalizado? É que todas essas situações que vocês levantaram de várias notícias que vieram a lume, que foram discutidas e até condenações de resultados manipulados, aconteceram porquê? Porque estavam legalizados essas apostas, porque havia controlo. Só havendo controlo das apostas é que se conseguem descobrir esses resultados manipulados e essas apostas manipuladas. E mesmo em relação ao branqueamento de capitais, haverá sempre forma de fazer, através das apostas, fuga ou branqueamento de capitais, mas num mercado regulado, num mercado com liquidez, é muito mais difícil de ser feito do que num mercado que não esteja regulado. Esta é uma preocupação que nós temos também, desde logo enquanto apostadores, porque se eu estou a fazer uma aposta enquanto apostador, e estou a apostar, e eu que nunca me passou pela cabeça manipular um jogo qualquer, mas estou a apostar num jogo que está manipulado, eu vou perder dinheiro. Por isso, isto é uma preocupação que nós temos. Eu queria poder apostar num jogo e ter a certeza que estão a ser desenvolvidos esforços para que este não seja manipulado. Ok. Em relação a... Levantaram aqui um ponto que é o seguinte: ouviram as federações, e as federações dos vários esportes estão satisfeitas com esta lei. Bem, ainda bem, e o que eu tenho a dizer é que elas estariam ainda mais satisfeitas se a quantidade de apostadores... Atenção ao que eu estou a dizer. Eu não estou a dizer que a quantidade de apostadores aumentasse. Estou a dizer que a mesma quantidade de apostadores que aposta agora, se estes 68% dos apostadores, em vez de apostarem no mercado não regulado, apostassem no mercado regulado, estas federações iriam ter ainda mais verbas para poderem, enfim, utilizá-las da forma que quiserem, na promoção do desporto, todas essas atividades. Por isso, não estamos contra as federações, antes pelo contrário, queremos trazer os jogadores que estão no ilegal para o legal. Também as federações iriam ficar beneficiadas com essa mudança, vamos dizer assim. Eu agora peguei nestes 68%, se calhar podemos ir aqui. Houve então um estudo que foi organizado pela RGA. A RGA diria que é o equivalente à nossa Associação de Apostadores, mas de Casas de Apostas, que fez um estudo que saiu ontem, não é? Ontem. Em que, através de inquéritos online, no qual nós, a Associação, também ajudámos a divulgar, chegaram a estes valores. Pronto, eles têm aqui... nós podemos deixar o estudo e poderão entender como é que eles chegaram a este valor.
Isto não é um estudo, é só a press release. Se quiserem o estudo, eu posso enviar. O estudo. Mas o estudo ainda não está divulgado público. É privado. Ou melhor, é da RGA. Mas podemos coordenar, posso pedir essa autorização. Nós temos o estudo porque participamos nele. Só temos a autorização de divulgar a press release, que foi que eles divulgaram, mas achei de certeza que, para este efeito, é possível fazer chegar o estudo. Digo.
Ok.
Mas foram 1.100. Eu acho que sim. Eu vou questionar a RGA, que é a proprietária do estudo.
Tenho
nós
aqui,
só
tenho
temos
tudo.
A press release. E isto é público.
A SEG já é representante das empresas.
Exato, das empresas. Eles não sei se são 30.
Europeias.
Europeias. São muito. Eles representam os operadores, digamos. Europeus. Também são.
Esse estudo, quando fala em 108% dos apostadores estão fora do mercado regulado, em termos europeus ou em termos de cada país?
O estudo incidiu só sobre o mercado português.
Ah, português.
E tem ao todo só apenas, né, 1.140 inquéritos válidos. Foi conduzido ao longo de 8 semanas, está aqui a dizer. E o que isto diz é, os apostadores, os que responderam, 68, admitiram, de forma anónima, participar em jogo online, em operadores não licenciados em Portugal, portanto, ilegais em Portugal e estando eles em Portugal. Volume, o estudo não refere. Não temos acesso a esses dados. Naturalmente, com os apostadores dizemos. O estudo não diz também. O estudo não diz. Desculpe, o estudo não diz o valor médio da aposta. O volume também não diz. Também não fala de volume. Mas se os apostadores que procuram este tipo de operador aceitam o risco pelo prémio maior, serão apostadores mais informados. São apostadores que, na nossa opinião, farão um valor médio da aposta superior ao valor médio da aposta recreativo dos apostadores mais recreativos e que aceitam os prémios dos operadores legais.
Deixa-me só continuar, então, aproveitando a sua questão, para dizer que há estudos semelhantes noutros países, ou seja, estes 68% que procuram no mercado ilegal aqui em Portugal baixa muito para um país regulado como, por exemplo, a Inglaterra, onde o mercado regulado é tão dinâmico, é tão concorrencial, é tão forte, que não há incentivo para ao contrário do que acontece aqui, para os apostadores procurarem um mercado não regulado com tudo o que isso implica. Porque se derem a escolher, mesmo aqui em Portugal, para o mesmo apostador, um mercado regulado ou um mercado não regulado, tudo mais constante, eles vão preferir ter o mercado regulado. Mas não é isso que estamos a falar. Estamos a falar de um mercado regulado que tem muito menos produtos e um prémio muito menor do que aqueles que eles encontram no mercado não regulado. Em relação aos países, como essa questão em relação às apostas cruzadas? As apostas cruzadas estão previstas e a funcionar, que nós tenhamos conhecimento e portanto, não fazendo um estudo exaustivo, porque colocou-me essa questão agora, mas pelo menos em Espanha, em Itália, em Inglaterra, na Dinamarca, que são os países que nós...
Em Malta...
Na Bulgária também.
Na Roménia?
Não, só Espanha primeiro, Itália também. Se calhar estamos a se calhar o seu deputado pode estar a referir-se às apostas cruzadas com liquidez internacional. Isso talvez só em 2014 só houvesse em Inglaterra e continua só a haver nesta altura.
Dinamarca,
a Dinamarca já tinha nessa altura, em 2014?
Não, na altura não sei.
Pois,
agora,
pronto,
tem
é isso.
Na Dinamarca, tem na Roménia, tem, obviamente tem em Malta, e Malta é um dos que teve sempre, tem em Inglaterra.
Mas diria que não é exceção.
Só para completar, em alguns dos países já estava previsto, simplesmente não acontecia por causa que o imposto era sobre volume e não sobre o lucro, então não havia condições para...
Aqui, havia legislação, mas depois não havia...
Não havia condições em alguns desses países.
Aqui também é possível.
Aqui não há regulamentos.
Pois, na lei está previsto, mas não há regulamentos.
Não, mas atualmente em Espanha, Itália, Dinamarca...
E funciona mesmo, está mesmo em Espanha?
Sim, em Espanha.
Não tem a liquidez internacional. Respondendo aqui ao seu deputado, quando nos pergunta como é que sabemos quais são os regulados e não regulados, é fácil, eles têm licença, os que estão regulados têm licença em Portugal, é só isso. Portanto, aquilo que nós conseguimos perceber é quem é que aposta nas casas tem licença e as. E quem aposta nas casas que não tem licença. Não há uma fronteira dúbia aqui. Ou é ou não é regulado. Ok. Nós concordamos com a vossa sugestão de ouvir as casas de apostas que operam aqui no mercado, mas tínhamos mais uma sugestão a fazer, que é para escutarem as casas de apostas que querem entrar no mercado, mas que não encontram condições para o fazer. Porque são casas de apostas que nós, os apostadores portugueses, estávamos habituados a utilizar antes de haver a lei e que, os senhores deputados terão que ter a consciência que, nesta altura onde nós, em que nós vivemos, é muito fácil para qualquer pessoa dizer, olha, então se estamos a falar online, dizermos, agora nós estamos em Inglaterra. Basta carregar num botão no computador e dizer, nós estamos em Inglaterra. Eu não estou, obviamente, a defender que os apostadores devam fazer isso. O que eu estou é alertar para um facto que é muito fácil de ser feito. E é isso também que explica este número altíssimo de jogadores que procuram os mercados não regulados em Portugal. Provavelmente. Ou seja, se a lei que nós elaboramos aqui para Portugal for altamente restrita... Sem dúvida. Nós começamos por dizer que é algo positivo. Esta lei é um primeiro passo, sem dúvida. Estamos aqui a tentar melhorá-la. Mas ainda é um número elevado de apostadores que está no mercado não regulado por comparação com aquilo que acontece noutros países, por exemplo. Okay? E então dizia que temos de ter em atenção nós, os portugueses, né, na forma como fazemos esta lei, porque se não for uma lei suficientemente atrativa, ela não vai funcionar, porque é muito fácil contornar a lei, sobretudo neste campo, no mercado online. Nós podemos estar onde quisermos muito facilmente. Nós todos. Ok. Em relação ao catálogo, nós chamamos isto o catálogo, que é os jogos que, ou as apostas que podem ser feitas. Nós concordamos completamente que, e entendemos que não se deve permitir que se apostem, por exemplo, no jogador no campeonato sub-16, por exemplo, onde é muito fácil oferecer uma PlayStation a um jogador e esse deixar-se corromper. Nós não queremos, para nós as apostas não é isto, e isto dá mau nome às apostas, dá-nos mau nome a nós apostadores, e nós não queremos isto, queremos que isto seja combatido. Agora, há uma diferença grande entre proibir determinadas apostas, como por exemplo não se pode apostar em jogos categorias inferiores, ou não se pode ter determinadas apostas, como por exemplo a Inglaterra, que são um mercado mais liberal. Em que ano é que vai morrer determinada cantora, por exemplo, que tem um comportamento excessivo? Eu entendo que possa, para a nossa cultura, isto nos possa chocar e possamos ter aqui algum tipo de limite que nós, enquanto Associação de Apostadores, entendemos que nós não somos a Inglaterra e que deve haver este limite. Mas uma coisa é dizer assim, olha, não se pode apostar em que ano vai morrer determinadas pessoas, ou não se pode apostar, por exemplo, que acho que é uma coisa que nos ia fazer a confusão aqui, quem é que vai ganhar as próximas eleições, ou qual vai ser o próximo presidente eleito. Podemos limitar o que é que não se pode fazer, em vez de dizer o que é que se pode fazer. Que é esse o problema, é um problema grande para as casas de apostas, players internacionais, de entrar aqui em Portugal. Há uma diferença muito grande, percebem? Ter que dizer, nós queremos apostar no que é que vai acontecer ao intervalo, se vai, do que simplesmente limitar coisas que não queremos ver apostar, ok? Era a nossa sugestão. Voltando aqui ao Sr. Deputado, que perguntou como é que se faz, como é que se trazem os jogadores para a legalidade, a resposta curta é fazendo com que a oferta que temos no mercado regulado seja competitivo com aquilo que nós temos no mercado não regulado. Se os prémios, já não digo serem iguais, mas se forem semelhantes, né, forem aproximados, é um incentivo muito grande para que os apostadores prefiram estar no mercado em que estão protegidos, em que em caso de disputa com a casa de apostas sabem que vão ter uma resolução justa, de uma entidade externa, uma série de vantagens de estar no mercado regulado, certo? E a outra parte da resposta que lhe queria dar é oferecer os produtos que existem no mercado não regulado. Nós, nesta altura, por exemplo, se estamos a falar das apostas cruzadas, não existe no mercado regulado. Ou seja, se os apostadores que estão habituados, que querem, que procuram fazer apostas no mercado cruzado, nesta altura só tem uma alternativa, que é recorrer ao mercado que não está regulado no seu país, que está prevista na lei, mas que ainda não está regulada no seu país. Okay. Perguntou-nos a opinião da Santa Casa sobre a Santa Casa. Nós temos uma opinião neutra em relação à Santa Casa, como temos em relação a qualquer outro operador. Nós, apostadores, beneficiaríamos, obviamente, se os impostos que são aplicados à Santa Casa, como a qualquer outro operador, fossem mais justos e os prémios que os apostadores conseguem obter na Santa Casa se aproximassem daquilo que se consegue obter no mercado não regulado.
Sobre a Santa Casa, a sua questão, e no jogo online, referia-se, por exemplo, ao Euromilhões Online? São tipos de apostas. Então, neste caso, referindo-se ao Totobola.
Peço desculpa. Algumas dessas apostas desportivas, fora do Euromilhões e do Totobola e dessas coisas mais, digamos, tradicionais e mais conhecidas, algumas dessas apostas já tiveram origem em determinados comportamentos que foram, pelo menos, considerados estranhos de determinados jogadores e que depois nunca foram investigados. Aquilo, aparentemente, Houve, a última notícia que eu lembro-me disso, é de um determinado jogo de futebol que apareceu aqui um chinês qualquer, ganhou €500 mil porque apostou num resultado qualquer e aparentemente aquilo, as apostas decorreram inclusivamente durante o próprio jogo. Digamos, ao intervalo, havia ainda apostadores a entrarem nesse sistema. Isto parece um bocadinho absurdo, completamente absurdo, mesmo para os jogos, para apostas online. É um bocado incompreensível que não haja, por exemplo, uma limitação horária para realizar uma determinada aposta, que ela possa ocorrer à medida que o jogo se possa desenvolver. Porque é muito fácil, durante, por exemplo, o intervalo de um jogo, determinada informação chegar a um jogador, ou dois, ou três, e dizer, pá, se vocês facilitarem e tal, isto a gente ainda vai ganhar não sei o quê. Claro que é assim que as coisas funcionam.
Sim, eu vou só dar uma pequena introdução, acho que o Paulo Rebelo pode completar, é que o placar é um jogo territorial, não enquadrado no decreto-lei que está em objeto de discussão. E não aceita apostas ao vivo, o placar. Apostas ao vivo, a Santa Casa, em jogos desportivos, a Santa Casa de Misericórdia não oferece. Mas sobre as apostas ao vivo, se calhar, Paulo Rebelo.
Ok. Pronto, essa prática que o senhor... Sim, essa prática que o senhor deputado considera absurda é o normal. Desculpa, não tenho outra forma de dizer isto, ou seja, o maior volume das apostas são feitas ao vivo, durante o jogo. Todos os jogos, não são jogos em Portugal, ou seja, a realidade mundial, não estamos a discutir a nossa só, mas a realidade mundial, eu posso dizer, e não estou a falhar por muito, que 95% das apostas são feitas durante o jogo. Ou seja, e repare que não tem necessariamente um aspecto negativo isto. Eu estou a ver que o Benfica está a jogar melhor, ou o Benfica está a perder 1-0, mas eu acho que o Benfica vai marcar 2 golos e vai ganhar o jogo. E aposto que a minha equipa, já agora, que vai ainda marcar os golos, 2 golos, e vai ganhar o jogo. Não, nunca tendo pensado nesse assunto a sério, porque nunca ganhei dinheiro manipulando um jogo, mas... Diria que se... Não, mas diria que para manipular um jogo não era durante o intervalo que iria conseguir coordenar tudo de forma a conseguir influenciar seja quem for. Acho que eu entendo, estamos de acordo que a manipulação dos resultados é algo que deve ser combatido, só acho é que o foco é o errado, não é esse, não é pelo facto de se poder apostar ao vivo.
Além de que o controle do volume de apostas, e sendo quanto mais abrangente, maior é o controle, faz precisamente disparar alertas que são implementados em sistemas automáticos nos operadores internacionais para isso. Ou seja, consegue-se perceber o que é um volume anormal de apostas em determinado jogo, em determinado mercado, que isso acontece ou durante o jogo ou antes do jogo, e é informado às autoridades competentes do país, o regulador de apostas e as federações, e o jogo, obviamente, terá de ser anulado, revisto, cancelado, as pessoas, como já aconteceu internacionalmente. E mas essas notícias, algumas delas, as primeiras... Eu lembro-me na primeira notícia que saiu sobre isso, que a própria notícia sobre o primeiro jogo manipulado não fazia sentido. A própria notícia dizia coisas como o deputado acabou de dizer, que foi apostado no placar, em cafés, ao vivo. Isto é previsto, não existe. Portanto, a própria notícia era incoerente. Falava em volumes de aposta... que vai acima do volume permitido no placar. Portanto, como é que é possível? Ou seja, a notícia ou não faz sentido, ou é preciso investigar. Eu naturalmente imaginei que ele teria sido uma notícia falsa, ou ainda não investigada. Mas uma coisa é certa: se esse jogo tivesse no liquidez internacional, com Portugal, com todos os mecanismos ligados com os operadores internacionais também a operar em Portugal, esse jogo que operou, que aconteceu, foi um jogo num campeonato português, não sei se era a segunda liga, nós teríamos percebido, que o regulador teria percebido, que, por exemplo, nas casas de Malta estava a haver um volume anormal de apostas antes do jogo começar. E isto era importantíssimo para nós termos essa ligação e estarmos nesse mercado, porque o jogo se calhar nem tinha começado. Todo o dinheiro tinha sido devolvido.
Bom,
podemos chegar lá.
Nós já estamos em cima da nossa hora. Eu agradeço. Não sei se tem alguma coisa...
Falta-me só uma coisa que era a mais importante. Eu espero ter respondido a todas as vossas questões. Pelo menos respondi a todos os tópicos que eu tinha aqui. Só a última resposta é em relação à última pergunta que colocou, que é que alterações de impostos estamos a falar. É uma alteração simples, relativamente simples, que é, em vez de se taxar ao volume das apostas que fazemos nas casas de apostas, se esta taxação fosse simplesmente pelo lucro que as casas de apostas obtêm, como outra empresa qualquer, isto iria fazer com que as odds, com que os prémios que as casas de apostas oferecem pudessem ser bastante mais competitivos. Porque nesta altura, da forma como a taxação está feita, até é possível que no limite e por absurdo a casa de apostas perca dinheiro com um determinado jogo, com um determinado evento e ainda assim tenha que pagar impostos. Logo, as casas de apostas têm que se precaver e então os prémios que oferecem são muito abaixo daquilo que se consegue encontrar em qualquer outro país da Europa.
A nossa sugestão é que apliquemos o modelo que está para os casinos online, portanto para os jogos online, nas apostas esportivas à cota, que é uma percentagem da receita bruta, o GGR internacionalmente falando, Gross Gambling Revenue. Já é o que acontece no casino, nas apostas esportivas aplicou-se no volume. É algo que é completamente não controlável e faz com que eles protejam-se baixando os prémios. Na nossa opinião, não faz sentido.
Mais alguma pergunta? Nós temos agora debate em plenário. Agradeço a vossa presença e depois nós comunicaremos e estaremos diligências para provavelmente ouvir aqui as empresas de apostas. Muito obrigado.
Ok, obrigado a todos.